Boa tarde, com mais um podcast do nosso canal, @prematurosbr, e do nosso site www.prematuros.com.br. Como vocês sabem, terça-feira é dia de podcast, e eu, Tereza Ruas, fundadora e coordenadora deste projeto, e mãe de dois prematuros, juntamente com a equipe toda, decidimos falar um pouquinho sobre a importância de um cuidado baseado no afeto, no acolhimento e na atenção às necessidades que os nossos bebês possuem diante do próprio desenvolvimento dessas crianças e diante da própria maturação de áreas muito importantes para o desenvolvimento dessas crianças, para a aprendizagem dessas crianças, que são as áreas cerebrais. Então, quando a gente pensa num bebezinho que está indo para casa no momento de auto-hospitalar, tanto um bebê a termo, que nasceu sem intercorrências, quanto um bebê prematuro ou um bebê de alto risco, como a cardiopatia congênita ou outros fatores de risco, que fazem com que esse bebê permaneça meses e meses internados em uma UTI. Quando ele sai desta UTI e vai para casa, nós falamos muito da importância, então, novamente, desse cuidado centrado no acolhimento, no carinho, no amor, na leitura de que de fato o meu bebê está precisando, o que que ele está me demonstrando. Por quê? Porque hoje nós sabemos, as pesquisas pontuam, várias pesquisas pontuam, inclusive pesquisas que validam ainda mais a importância do método canguru, do contato pele a pele, do contato entre cuidadores e bebês dentro já de um contexto hospitalar. Essas pesquisas afirmam o quanto que um bebê amado, que recebe aconchego, que recebe o acolhimento, que recebe o carinho, ele possui um cérebro muito mais organizado e um cérebro que é muito mais capaz de integrar as suas áreas cerebrais neste processo de maturação neurológica, nesse processo de aprendizagem. A gente sabe o quanto o cérebro é um órgão importantíssimo para todo o desenvolvimento sensorial, motor, cognitivo, afetivo de toda criança. Então, esse órgão é um órgão que deve ser muito bem protegido, digamos assim, muito bem acompanhado, né? A partir, obviamente, da expressão do desenvolvimento dessa criança. E a gente sabe o quanto que bebês mais acolhidos e bebês mais amados, eles possuem sim um cérebro muito mais organizado e um cérebro muito mais capaz de se adaptar às demandas do meio, às condições que esse bebê viverá. Se a gente for pensar em algumas décadas para trás, nós tínhamos uma ligação muito grande entre as relações afetivas e a nossa própria cultura, com, por exemplo, também com áreas da sociologia, da antropologia, exatamente porque a condição afetiva é uma característica humana, é uma característica também que está muito interligada com a cultura de cada país, com a cultura de cada povo, ou seja, como você expressa os seus afetos, os seus sentimentos, as suas emoções, tem muito a ver com a cultura onde você está inserido, com os valores que você aprende, ou seja, com a forma de cada povo. E hoje nós sabemos que a questão afetiva, a questão das relações afetivas, também está vinculada com a biologia. Exatamente com o que eu acabei de falar anteriormente. Nós já sabemos, as pesquisas já sabem, o quanto que um bebê acolhido em sua necessidade, aconchegado em sua necessidade, ou seja, um bebê que recebe colo, um bebê que recebe o toque, um bebê que é aconchegado no colo dos seus pais, um bebê que fica de barriga contra barriga, um bebê que ouve a voz dos seus pais contando uma história, um bebê que recebe brincadeiras no colo dos seus pais, um bebê que vê os seus pais brincando com ele, interagindo afetivamente com ele. Um bebê que no momento do banho esses pais estão presentes, não só no entendimento, por exemplo, de que essa atividade é para limpar, entre aspas, a sujeira do corpo, né? Mas também é um momento de relação, de comunhão, de comunicação, de diálogo. Então, a gente já sabe que esse bebê, quando recebe esse tipo de cuidado, centrado não somente nas suas condições e nas suas necessidades fisiológicas, ou de receber o alimento, ou de trocar a fralda porque está sujo, mas de entender e contextualizar todas essas atividades e as ações que vão acontecer na sua rotina com o afeto, com o acolhimento, com a atenção a esse bebê, aos comportamentos que esse bebê está demonstrando, ele vai possuir um cérebro mais capaz de fazer conexões entre as suas áreas, um cérebro mais resiliente, um cérebro mais integrado. Então, a gente sabe hoje que todo esse cuidado contextualizado no afeto, no carinho e na atenção está diretamente correlacionado com um outro desenvolvimento, com uma outra maturação neurológica e, portanto, com uma outra qualidade de aprendizagem. Exatamente porque o sentimento de se sentir seguro, protegido, se correlaciona com melhores índices de crescimento, de desenvolvimento e aprendizagem. Então, não é frescura ou loucura de uma mãe ou de um pai ao ouvir o seu bebê chorar, ir para o colo. E quando esse bebê ir para o colo, ele parar, se acalmar, se acalentar. E quando ele voltar de novo para o berço ou para o carrinho, ele começar novamente o choro. Isso significa, é uma expressão muito clara do quanto o bebê precisa se sentir seguro, protegido e amado para se organizar, para se autorregular, para se acalmar, para se tranquilizar. E uma outra coisa muito interessante que a ciência já comprova, né, é o quanto que o hormônio do amor, chamado ocitocina, está intimamente ligado com o nascimento de um filho. Então, a gente já sabia que a mulher produz ocitocina. E isso está completamente vinculado à questão da própria gestação, da própria amamentação. Então a gente já sabe que mais níveis de ocitocina no sangue é uma mulher que pode produzir mais leite, por exemplo, né? Nós sabemos disso. A gente já sabe que quanto mais essa mulher tiver contato pele a pele, o toque, o vínculo, a relação com essa criança, essa troca de olhar, esse sentir o cheiro, perceber, né, essa mãozinha dessa criança no seu colo, o quanto que isso vai somente aumentando os níveis de ocitocina no sangue da mulher e o quanto que esses níveis de ocitocina podem aumentar em muito a produção do leite. Então, isso a ciência já consegue nos comprovar, né? E isso é muito mágico, em mulheres que estão em UTI no Natal, que têm uma dificuldade grande em produzir leite, exatamente pela falta, pela privação desse contato pele a pele, desse contato direto com o seu filho, que muitas vezes fica na incubadora. E quando recebem, né, pela primeira vez, ou quando recebem sempre o seu bebê para fazer o contato pele a pele no seu colo, o quanto que os nossos seios, e eu vou dizer os nossos porque eu vivenciei essa experiência, o quanto os nossos seios eles começam a se encher, né, de leite e realmente começam a produzir leite, né? Isso é mágico. Outro fato muito comprovado na ciência somos nós mulheres que, após nos tornarmos mães, a gente não costuma mais cair num sono muito profundo quando os nossos filhos são pequenininhos, né? Principalmente naquela fase de recém-nascido. Isso acontece, por exemplo, diante da explosão dessa ocitocina no nosso sangue, né? Especialmente numa área do cérebro chamada de amígdala, responsável pela vigília, que ela passa a ser acionada e jamais apagada no mundo da maternagem, né? A gente fala que a mulher ela tem um sexto sentido muito grande, né? E esse sexto sentido, além da condição afetiva e espiritual também, tem a ver com essa relação biológica. Exatamente porque essa ocitocina, que ela é produzida na mulher desde o momento que ela está gestante e depois nesse vínculo com a produção do leite e tudo que eu estou dizendo, ela tem uma relação muito grande com essa área cerebral que é a amígdala. Então, por isso que a gente não consegue mais cair naquele sono profundo que a gente tinha antes de ser mãe, né? E aí, quando a gente pensa, né, no cuidado para esse bebê, a gente não está dizendo só de uma mãe, a gente está dizendo de um pai também, né? A gente sabe que o pai não pode gerar uma vida dentro dele, que ele não produz leite, que ele não vai acordar de tempos em tempos, de 3 em 3 horas ou de 2 em 2 horas, para o aleitamento materno ou para promover a amamentação numa livre demanda. Mas será mesmo que ele não produz a ocitocina, o hormônio do amor? Né? Será mesmo que esse homem, esse pai, não pode ser totalmente envolvido no cuidado com o filho como uma mãe se envolve? E aí residem várias surpresas em resultados de pesquisas que agora compreendem uma grande relação entre o afeto parental, ou seja, o afeto entre mãe e pai com os seus filhos. E que produz ocitocina, os homens produzem ocitocina nos níveis idênticos ao das mulheres, nos níveis idênticos ao das mulheres, depois do nascimento de seus filhos. Isso é demais. Quando a ciência comprova que pai e mãe produzem o mesmo nível do hormônio do amor após o nascimento dos seus filhos. E aí, como isso é possível, né? Porque a gente sabe dessa vinculação total com a ocitocina e a gestação, a ocitocina e a amamentação, a ocitocina e esse acordar para amamentar. E aí, o que que a ciência descobriu, gente? A ciência descobriu que quando o pai está presente no cuidado diário com seu filho, realizando então as atividades de vida diária, características de cada fase etária, trocar fralda, dar o leite, dar o banho, oferecer o alimento, brincar, oferecer o colo, passear de slingue, fazer o contato pele a pele, ele também vai produzir a ocitocina e o pai também terá a sua amígdala mais acionada, tal como as mulheres. Isso é lindo, porque nós temos uma relação diretamente entre afeto e biologia, cuidado e biologia, rotina e biologia. Afeto é algo que não é somente do aspecto cultural, não é somente do aspecto antropológico, sociológico ou do campo emocional, do campo puramente analítico, mas ele está completamente correlacionado com funções biológicas do nosso organismo. E como o nosso organismo está mais apto ou menos apto a ter este cuidado com o recém-nascido quando chega em casa. Os cuidados que um recém-nascido necessita em casa, além da questão da nutrição, além da questão do sono, que são experiências fundamentais para a vida desse bebê. Esse bebê também precisa deste cuidado, de uma rotina fundamentada e contextualizada no afeto, na condição de você compreender quais são as necessidades da sua criança. Mas necessidades que não são somente voltadas para alimentação, para um banho, como eu disse anteriormente, mas necessidades afetivas, necessidade de vínculo, de diálogo, de troca de olhar, de contato pele a pele, necessidade embasada no amor. Isso é muito lindo. Por quê? Porque de uma vez por todas nós vamos conseguindo entender que quando se diz de um cuidado no pós-alta, nós estamos dizendo primeiramente de atividades, de situações e de experiências que podem ser muito simples. Dar colo a um bebê, ler para um bebê, colocar música para um bebê, cantar para um bebê, ninar um bebê, passear de slingue pela casa, fazer serra-serra. Sabe aquela brincadeira, né? Serra, serra, serrador. Balançar um bebê no colo, trocar olhares, trocar sorrisos, brincar de achou, oferecer um brinquedo, oferecer um momento de um banho gostoso, com uma água morninha, com um toque nesse bebê, que é um grande órgão sensorial, como nós temos falado em vários outros textos. Em várias outras lives também, o quanto que muitas vezes o cuidado ele pode ser centrado na simplicidade de ações, na simplicidade de uma rotina, mas um cuidado e uma rotina embasado no amor, no acolhimento, no aconchego, no desejo afetivo de um pai e de uma mãe se vincular cada dia mais com o seu filho e cada dia mais ter ocitocina e cada dia mais poder se descobrir amante desse bebezinho e esse bebezinho ser também um amante desses pais, entre aspas, né? Isso é muito lindo. Isso é o que embasa um cuidado centrado no pós-alta, além de todas as especificidades fisiológicas, necessidades neurológicas, necessidades clínicas que os prematuros, que os bebês de alto risco podem apresentar. Mas, independentemente das necessidades que esses bebês podem apresentar, a gente sabe que um ambiente cheio de carinho, de aconchego e de oportunidades para essa criança se desenvolver, pensando que essa criança precisa de um sono, se alimentar, precisa de brincar, precisa Estar conectado com seus pais é o que mais favorecerá a ela todo o seu desenvolvimento, toda a sua aprendizagem e todo o seu bem-estar. Portanto, o cuidado no pós-alta, ele deve ser centrado especialmente no amor, na condição de um pai e de uma mãe participarem das atividades diárias dos seus filhos, participarem nos momentos em que os seus filhos expressam prazer. Descubram quais são as atividades, quais são as brincadeiras que os seus filhos demonstram prazer, que eles sorriem, que eles se acalmam, que eles se acalentam. Aos poucos, vamos conhecendo quem são os nossos filhos, como são os nossos filhos. E é exatamente neste amor e na certeza dessa interconexão que vamos aprendendo diariamente a sermos pais e mães de bebês, a sermos pais e mães de bebês de um pós-alta, depois de tanto tempo de internação. É que vamos aprendendo então a sermos pais e mães, não somente de UTI neonatal ou de ou pediátrica, mas pais e mães de um bebê, de uma criança que está em pleno desenvolvimento e que necessita de experiências e de um vínculo afetivo para tal. Um grande beijo, espero que todos tenham uma ótima semana. E na sexta-feira irei receber com muito carinho uma terapeuta ocupacional muito especial para nós, para toda a nossa equipe, Lina, uma terapeuta muito experiente e que falará um pouco mais sobre os cuidados, sobre o brincar, sobre a rotina de um bebezinho, especialmente no período pós-alta hospitalar, tanto para o bebê a termo quanto para o bebê prematuro. Espero vocês em nossa live também na sexta-feira, essa sexta-feira, às 20 horas. Um grande abraço para todos.